África Global.
País da faixa do Sahel, membro da Fundação João Paulo II para o Sahel e membro do CILS, Comitê Permanente Interestados para a Luta contra a Seca no Sahel, Cabo Verde é o sétimo país do mundo mais vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas. Referia em outubro de 2011 a Inforpress, a agência cabo-verdiana de notícias, citando a então ministra do Ambiente, Sara Lopes. Segundo essa mesma fonte, os cenários climáticos futuros para Cabo Verde, entre 2071 e 2100, apontam para uma previsível subida do nível do mar entre 20 e 60 centímetros, diminuição de cerca de 40% das chuvas, sobretudo em alguns períodos do ano, aumento dos meses secos em cerca de 1% e tendência para eventos climáticos extremos. Enfim, um país vulnerável que não pode estar à margem do debate mundial sobre a questão das alterações climáticas, até porque 80% da população de Cabo Verde está concentrada na orla costeira. Então, há que informar e sensibilizar a população para os riscos e desenvolver linhas de investigação em matéria de alterações climáticas e ainda alinhar todas as estruturas da administração central do país com as preocupações ambientais. Por seu lado, a presidente do Instituto de Meteorologia confirmava em dezembro de 2013 que os riscos são reais. Daí que se justifiquem, disse, medidas preventivas inscritas já no projeto da Terceira Comunicação Nacional de Cabo Verde sobre as mudanças climáticas, medidas a serem comunicadas à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Tudo com o objetivo de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, a emissão de gases com efeito estufa e a implementação dos objetivos da mencionada Convenção-Quadro. País signatário dessa convenção, Cabo Verde tem entre as suas obrigações a elaboração da Comunicação Nacional sobre as Mudanças Climáticas, a fim de facilitar a implementação de medidas globais para o reequilíbrio do clima ou para enfrentar as consequências dos seus efeitos. É com este pano de fundo que o atual ministro cabo-verdiano do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território vai participar na reunião com a Comissão da União Europeia para o Ambiente, amanhã, 30 de abril, em Bruxelas. Antero Veiga, que é também embaixador de Cabo Verde junto da Santa Sé, esteve em Roma para a canonização dos dois papas e aproveitamos para lhe pedir um enquadramento dessa reunião de Bruxelas.
Como sabe, Cabo Verde somos um país extremamente vulnerável às mudanças climáticas. Temos situações de vulnerabilidade que exigem do nosso lado esforços redobrados de mitigação. Nós, durante esse encontro, vamos partilhar as nossas preocupações enquanto um pequeno Estado insular, altamente vulnerável, tentar forjar ou reforçar parcerias para os esforços de mitigação que nós temos estado a envidar há já vários anos, praticamente desde a independência. De modo que a nossa presença nessa reunião de Bruxelas, esperamos levar de volta a Cabo Verde algumas boas novidades no que diz respeito, portanto, a novas parcerias para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas nos pequenos estados insulares, particularmente a Cabo Verde.
Leva propostas concretas, específicas?
Sim, nós temos várias frentes de trabalho neste momento, um esforço gigantesco de mobilização da água. No caso do Cabo Verde, a nossa relação com a água é muito especial, tem sido mais uma relação com a falta de água do que com a água propriamente dita. Felizmente, ultimamente, depois da implementação de alguns projetos de mobilização da água, começamos a reforçar a produção nacional, a produção agrícola, mas ainda temos um caminho muito longo a fazer para aumentar a quantidade de água que corre nas levadas dos camponeses e, por conseguinte, aliviar a vida dos cabo-verdianos, produzir mais e, portanto, avançar com mais tranquilidade para o desenvolvimento, produzindo cada vez mais. Nós, as mudanças climáticas, o aumento de temperaturas, segundo as previsões em relação a Cabo Verde, vai diminuir as precipitações E nós temos que rapidamente saber preservar, criar infraestruturas que conservem a água que anualmente cai no país. É sobretudo nessa linha que vamos tentar trabalhar, para além do esforço na plantação de árvores essas que capturam, portanto, o carbono e, por conseguinte, aliviam o efeito de estufa que temos estado a causar, os países todos do mundo têm estado a causar. Portanto, é nesse cenário, nesse conjunto, vamos também ouvir o que os demais participantes terão a dizer e tentar chegar a consensos sobre como proceder. As mudanças climáticas são, portanto, uma questão transversal, sem fronteiras, diz respeito, portanto, a todos nós, uma questão global, e teremos que ter soluções globais para podermos ter algum efeito, para podermos contrabalançar os efeitos negativos das mudanças climáticas.
Essa reunião dura um dia só?
Começa efetivamente na noite de 29, mas a reunião propriamente dita irá decorrer durante todo o dia 30 de abril. E estaremos a terminar no início da noite.
E vê na sequência dessas grandes reuniões sobre o clima mundial, ou é uma coisa assim?
É no roadmap, portanto, no processo, na sequência dessas várias reuniões, teremos em setembro, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas também já convocou uma reunião de alto nível sobre o mesmo tema. Portanto, é tudo há uma sequência, um processo de construção de consensos e de mobilização de vontades para se fazer a diferença. Porque cada um agindo isoladamente ou cada um a defender isoladamente a sua posição não nos vai levar a lado nenhum. De modo que nós temos que criar consensos numa base de vontade que já é comum, já é mais evidente. Hoje em dia quase ninguém mais questiona que efetivamente estamos a ter efeitos negativos das mudanças climáticas, de modo que há um ambiente mais propício para se chegar a consensos que poderão reforçar a intervenção de mitigação das mudanças climáticas a nível global. Pelo menos é essa a intenção, é esse o estado de espírito que nos move nessas várias reuniões. Portanto, muito antes das Nações Unidas, teremos também o encontro sobre os pequenos estados insulares em Samoa, em que Cabo Verde poderá também participar, de modo que é todo um processo de formulação de consensos que nos mobiliza e vamos participar no melhor possível.
O ministro cabo-verdiano do Ambiente, Habitação e Ordenamento Territorial, hoje em Bruxelas, com a esperança de obter novas parcerias para incrementar os esforços de mitigação da falta de água e dos efeitos das mudanças climáticas no país. Cabo Verde intensificou na última década a construção de diques e reservatórios no país para a captação de água das chuvas, a fim de melhorar a agricultura e a proteção ambiental. Em janeiro deste ano, Antero Veiga falava de 9 diques já construídos na Ilha de Santiago e 7 em Santo Antão, isto para além de importantes medidas para a irrigação gota a gota no país. E permanecendo em tema de clima e chuvas, vamos terminar a rubrica África Global desta terça-feira com a canção Terra Verde, interpretada pela cabo-verdiana Tete Elinho.
Canta com esse canto, que é um canto antigo, que povo cá esquecer. Ele tinha ele guardado, tá espera dia, que chuva tá chover. Por isso que chame só, canta feliz assim, canta, também canta, minha terra dentro de mim. Minha terra verde, a esperança na sorriso aberto de um camponês em tenha pedido, que vá ouvido em a promessa, que vá cumprido. Seguem os passos, deixa levar por panda na terra, que já acorda minha peito enchido, está a saltar para o ouvir xintil cantar. Canta com esse canto, que é canto antigo, que povo cá esquecer. Ele tinha ele guardado, tá espera dia, e chuva tá chover. Por isso que te chame só, canta feliz assim, canta, também canta, minha terra dentro de mim.